Bom, eu falei o seu nome certo, Floriano, seja bem-vindo. Perfeitamente, é pêssego mesmo,
prazer,
né? Como vai, tudo bem?
É um imenso prazer, uma imensa alegria estar aqui com o secretário André Matarazzo, esse homem que tão bem conhece a cidade e que tão bem trabalhou junto com todos os secretários de forma intersecretarial, interdisciplinar, para a gente atender melhor a população, dos mais variados problemas, com as mais variadas soluções. E o seu programa, Luiz Ribeiro, que é um sucesso.
Okay, muito obrigado
aqui na capital.
Você já participou em outras ocasiões, né? É sempre bem-vindo, o vereador. Agora, vamos entrar nesse assunto tão importante, né? Aliás, agradeço aí por nos atender, viu, vereador? Vamos falar sobre esse assunto que é ao extremo relevante, não é? Como é que um pai, uma mãe... quais são os sinais que eles podem perceber de que o filho talvez esteja ali ou utilizando álcool demais, ou já está usando maconha ou cocaína? Eu gostaria que você desse assim algumas dicas para os nossos ouvintes, não é, sobre essa situação.
Luiz, você sabe que sinais não faltam, mas abundam, eu diria. Porque a mudança de comportamento é total. E a melhor forma de se relacionar com o filho é conversar, é acompanhar suas atividades. E o melhor lugar para isso é acompanhar o desempenho escolar, é a escola. É ter relação com os professores, com os diretores, é estar presente na escola.
Mas deixa eu vou interromper o Floriano um minutinho, porque assim ele complementa na... Mas todo mundo fala isso, né? A melhor coisa é conversar. Olha, todo pai, acho que toda mãe, a maioria, conversa. Mas o Floriano pensa no... No fundo é o seguinte, as pessoas também não têm tempo, infelizmente.
É verdade.
Tem o seguinte, quem mora em Cidade Tiradentes, quem mora em Guaianazzo, Itaquera, tem que vir para São Paulo, tem que acordar às 5 da manhã, tem que dar café da manhã para as crianças, levar para a escola, ir para o trabalho, 2 horas de condução, trabalhar, voltar, chega tarde em casa, quer dizer, não há muito tempo para conversa.
É verdade.
Então, o melhor, óbvio, é conversar, é tentar conversar. Mas, quando você não consegue, seria importante, Floriano, você dar essa resposta levando em conta o seguinte: quem não tem tempo para acompanhar, não consegue ir na escola, nas reuniões de escola, como é que você detecta esses problemas?
Eu acho que, na realidade, a tua fala, com o conhecimento que você tem, ela, na verdade, responde por que nós estamos vivendo uma epidemia. Porque, no fundo, a falta, justamente a falta de tempo que as famílias têm hoje para ficarem juntas...
E não ela porque querem, porque não conseguem.
Sim, mas ela é o fator que gera esse distanciamento numa fase difícil que as pessoas passam, que é a adolescência. Né? Essa fase, hoje a adolescência é mais precoce, a partir dos 11, 12 anos até os 15, né? E realmente essa distância que nós temos na família, ela é talvez o principal motivador hoje dessas crianças, desses jovens se drogarem tão cedo e se alcoolizarem tão cedo, porque o álcool muitas vezes é a porta de entrada para essas outras drogas, né? Não que drogas mais pesadas, não é isso, mas é que o favorece aquela sensação de bem-estar passageiro e temporário que tanto o álcool como as demais drogas oferecem ao consumidor. Então,
agora, o que eu vejo sempre, vereador André Matarazzo, é que todo mundo tem propaganda na televisão, entendeu? A criança que está ali com a família já vê que é legal beber aquela cerveja, que só tem gente bonita na praia, entendeu? Mas ninguém faz uma campanha dizendo que o álcool também é uma droga.
Isso é uma vergonha.
O álcool também é uma droga,
isso
não
é uma vergonha. Eu lembro que quando o então ministro José Serra era ministro da Saúde, iniciou o programa antitabagista, que fez um sucesso imenso no Brasil, no mundo, e hoje é uma das leis mais importantes que nós temos no Estado, que é essa lei antitabagista. Agora, na época, imediatamente se discutiu a questão do álcool, porque nós tínhamos que ter o mesmo rigor que nós tivemos com o tabaco, com o álcool. Sim. Porque o álcool tem um efeito colateral pior que o do tabaco. Então, e pior no sentido de que o álcool, ao transformar as pessoas naquele momento de estarem alcoolizadas, torna as pessoas muitas vezes assassinas, como o caso recente aí.
Vários que a gente viu.
Do acidente no trânsito.
Por causa de bebida,
Mas,
Floriano, então, objetivamente, quais são as atitudes de uma criança ou adolescente que começa a usar drogas? Porque você falou que fica diferente. Importante
total
dizer isso. Não, e que dica você dá para as mães que estão nos ouvindo agora?
Olha, além de uma transformação física, em geral as crianças estão se drogando, elas começam a emagrecer, perder o apetite, Esse é um sinal, a criança perde a fome. O
adolescente independente perde a fome. Da droga?
Olha, ô Luiz, você já foi adolescente, tá certo?
Sim.
Não faz tanto tempo, né?
Não, mais ou menos.
Adolescente come, mas come, que parece que não vai caber tudo lá dentro, tanto que ele come. O adolescente que começa a utilizar drogas, ele diminui. O apetite dele. Mesmo quando fuma a maconha, e que teoricamente daria uma sensação de fome em seguida, no médio, no tempo inteiro, quer dizer, no período do dia, a pessoa deixa de ter fome.
Uhum.
Então, esse é um sintoma, André, quando para. O outro, então você tem sintomas físicos, a cor do olho, o cheiro das mãos, o cheiro que fica no corpo, enfim. Eu acho que o pai, a mãe, mesmo que tenha, quase não tenha tempo para ver o filho, no momento em que vê o filho, tem que abraçar, tem que chegar perto, tem que cheirar.
Tem que guardar o momento, pelo menos.
Eu digo isso até do ponto de vista estratégico, se é que eu posso chamar dessa forma. E a outra coisa é a mudança de comportamento relacional. Em geral, o jovem muda de comportamento. Na escola, a escola é o primeiro lugar onde você consegue identificar. Por isso que o professor é tão importante no relacionamento com os alunos e com o pai, com os pais. Uma vez por ano, duas vezes por ano, o pai tem que ir à escola.
Claro.
Tem que conversar, porque a mudança de comportamento com os amigos.
O ideal seria uma vez por mês, né?
Claro. Outra coisa importante, Luiz e Andréia, que eu considero, é conhecer os amigos. Essa história, meu filho está saindo, eu não sei com quem, não dá. E isso não é nenhuma novidade, né? Quer dizer, desde os tempos da vovó, todo mundo quer saber quem são os amigos, para onde está indo, com quem vai voltar, que horas chega em casa, né? Ou seja, é o mínimo de acompanhamento.
Ótimo, eu confesso o seguinte, quando eu estava fazendo ginásio lá no Jabaquara, eu tinha um amigo que ele era bom de bola, ele era o cara que as meninas mais se aproximavam, não é? Ele era também, estudava bem, por incrível que pareça, estudava bem. Mas aí sabe o que ele fazia? Eu ficava sempre ao lado dele. Ele me chamava também outros amigos para irem no banheiro fazer o quê? Fumar o cigarro. Então a influência também é muito importante.
Acho que um dos sintomas que a gente percebe é mudança da turma dos filhos. Né? Quando começa a andar com pessoas esquisitas. Então acho que isso, mesmo a gente tendo pouco tempo, quem tem pouco tempo, observar, ficar prestando atenção um pouco. Eu sempre insisto, né, que as pessoas não têm esse tempo que necessitariam para acompanhar, porque trabalham longe, passam o dia inteiro fora, as crianças ficam lá. Enfim.
Agora, observar o quarto,
então, aí,
né? A cama, o armário. Aqui até o André tinha uma dúvida em relação a se deve ficar investigando, né? Quer dizer, abre a gaveta, olha. Claro, se tiver uma suspeita, uma indicação de que o filho está com algum problema, o problema não é a droga, é a consequência da droga que traz para o filho e para a família.
E cá entre nós não tem mal nenhum se olhar no armário
nenhum.
Do seu filho.
Tem uma coisa na internet.
Tem que olhar.
Tem uma coisa na internet. Tem que
privacidade,
sempre,
enquanto sempre. É pequeno, não tem nada disso.
Se for para... Se você está supostamente invadindo a privacidade do seu filho, para o bem dele e da família, porque veja, não existe, ninguém está imune a uma situação dessa, em primeiro lugar. Segundo, isso não se coloca somente para o consumidor da droga. Alguém que tem um dependente químico ou com algum tipo de transtorno mental na família sabe que isso impacta a família inteira.
É uma tragédia na família. Agora, me diz uma coisa, Floriano. Quem quer internar um filho, mas não tem dinheiro para pagar clínica, existe algum tratamento gratuito para usuários de drogas? Onde os pais podem buscar ajuda?
Eu sempre recomendei, em primeiro lugar, à Secretaria de Estado da Saúde, o CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool e Droga, ali na região da Luz, ao lado do Parque da Luz. Eu acho que ali é a referência que nós temos. Teoricamente, André, todo hospital público deveria ter um atendimento psiquiátrico, inclusive de emergência, para crises, para surtos, etc., que muitas vezes são causados pelas próprias drogas, que detonam ou iniciam o surto psicótico. Agora, não é a realidade. Infelizmente, o nosso sistema de saúde, na área da saúde mental, é muito precário. Eu recomendo sempre procurar o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo,
No Hospital das Clínicas.
Ali nós temos um centro de excelência,
E o atendimento temos... é gratuito, né?
Gratuito. É e nós temos também atendimento gratuito e também é um centro de excelência lá com o Ronaldo Laranjeiras na Escola Paulista de Medicina também, na Unifesp. Os dois são centros de referência para esse tipo de atividade.
Agora, droga e transtorno mental.
Droga e transtorno mental. Que no fundo... como a droga também impacta fortemente a saúde mental, então todos nesse eixo aí da saúde pública, que é o eixo da saúde mental. Agora, o duro, o difícil para nós paulistanos, paulistas e brasileiros, é a internação, o tratamento da dependência química, que necessita internação e, infelizmente, nós temos um déficit de vagas de residências terapêuticas. O governador José Serra ainda avançou um pouco nisso, abrindo uma clínica recente aqui próximo, né?
Duas
clínicas. O André é um secretário que, a despeito de estar nesse momento na Secretaria da Cultura, e que ajuda muito, que leva a cultura, que era outro lado da mesma moeda, isso, levar atividade para a pessoa não entrar nas drogas. Mas o André é obstinado nessa ideia aí de nós termos uma proliferação de clínicas e residências terapêuticas.
Muito bem, são 10 horas e 50 minutos, você está acompanhando aqui nos 1040 da Rádio Capital, a gigante do rádio, o nosso quadro São Paulo Cidadão, hoje com o vereador Floriano Pêssaro. Agora eu quero saber da opinião, André Matarazzo, do vereador, sobre a situação lá no Rio de Janeiro, que me parece está vindo também para São Paulo, com relação à interdição dos adolescentes lá, que se utilizam do crack, principalmente lá, que também no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, virou, lamentavelmente, uma febre, né? O que você acha? Nós temos condições aqui em São Paulo, por exemplo, de atender, de apreender esses adolescentes e dar tratamento?
Olha, Luiz, eu acho engraçado como gestor público que as coisas acontecem. E muitas vezes parece que nós estamos sempre inventando a roda, né? E no Rio de Janeiro, então, agora, o prefeito e o governador adoram também chamar imprensa e tal. Nós já fizemos isso. Uhum. Nós já fizemos. Entre 2005 e 2008, com o André Matarazzo na Secretaria de Subprefeituras, eu na assistência e o Januário Montoni na saúde, nós fizemos diversas operações públicas, com a saúde pública, de resgate e tratamento das crianças. Tiramos 180 crianças da Cracolândia. Nós já fizemos. Isso que o Rio está alardeando, vamos tirar e tal. Nós já fizemos aqui com tranquilidade, com serenidade, com eficiência. Tiramos 180 crianças da Cracolândia. Levamos para o centro de referência da criança e adolescente, os CRECAS, foram tratados, reabilitados, devolvidos para suas famílias. Agora, esse é um trabalho que não pode parar, ele é um trabalho sistemático.
Nós fizemos um trabalho importante, Luiz Ribeiro, nessa época, com a doutora Sandra Chivoleto, lá no centro
Raul Tabajara.
Raul Tabajara, que está lá funcionando até hoje, atende 400 crianças com problema de dependência química, com retorno para as famílias de 40%, que é altíssimo, mas fazem também acompanhamento das famílias. Para o Floriano, eu acho que tem um outro caso que a gente vê, que sempre é muito grave. Quando o usuário é o pai ou a mãe, como um vizinho ou um parente que está nos ouvindo pode ajudar as crianças? Quando o pai ou a mãe dessas crianças são viciados,
olha, essa é a situação, na minha opinião, mais dramática que nós temos na periferia de São Paulo, que são pais drogados e traficantes, e que contaminam também a família inteira, estimulam muitas vezes os filhos, batem, violência doméstica, violência contra a mulher, contra a criança. Eu recomendo aos vizinhos sempre procurar a polícia. Apesar de que esse não é um caso exclusivo da polícia, eu acho que quando tem criança, tem que procurar também a vara da infância e da juventude. São 11 varas na cidade de São Paulo, cada vara tem o seu serviço social, a justiça estadual tem os assistentes sociais da justiça que trabalham lá para atendimento dessa população. Então eu acho que nós temos a polícia, a vara da infância no juizado mais próximo da sua casa, são 11 juizados, são 11 varas, e eu diria também a Secretaria de Assistência através dos CRAS e dos CREAS.
Os CRAS é o que é o Centro de Referência da Assistência Social,
né? E o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, que é quem trata a violência doméstica, a violência contra crianças, a exploração de crianças e adolescentes, e esses casos que o André levanta, que são gravíssimos e estão proliferando, especialmente na periferia, mas não só, que é você poder dar a segurança para essas crianças. Provavelmente, o juiz vai pedir o afastamento temporário das crianças dos seus pais e vai abrigá-las. É isso que provavelmente vai acontecer.
Agora, o CRAS, pelo menos um em cada subprefeitura, não é, vereador?
Exatamente.
Pelo menos um em cada subprefeitura.
Nós temos 11 CRAS na cidade de São Paulo.
E aí é importante também, porque eu acredito que o CRAS dê assistência não só à criança, né, ou encaminhe essa criança, mas também para a família, né, porque a família sofre muito com isso, né, vereador? Acho que a família também pode procurar o CRAS também, e aí uma assistente social vai conversar, vai sugerir ou encaminhar um tratamento, não é?
Exatamente, porque a assistente social da prefeitura, ao visitar a casa e identificar os problemas que estão ali, ela vai encaminhar ou para a polícia ou para a vara, ou seja, ela toma uma medida legal que imediatamente apoia a família.
Então, queria aproveitar e fazer a seguinte pergunta. Além dos problemas dos filhos, muitos pais, Floriano, precisam de ajuda, pois as famílias estão desestruturadas. Os pais, as mães precisam de ajuda. Existem programas que também ajudam as famílias dos dependentes?
Olha, existem, são um pequeno número, infelizmente, porque a demanda é muito maior. Esse é um assunto muito novo para a assistência social, para a área de saúde pública. A família que tem problemas de droga ou mesmo de relacionamento, e que muitas vezes acabam fazendo com que um dos familiares vá para a rua, porque a rua acaba sendo melhor, e se torna morador de rua, porque a rua acaba sendo melhor do que a própria casa. Imagina o inferno que deve ser a casa, porque ele tem que sair e morar na rua. É o que a gente chama de desestruturação familiar. Então é preciso que o serviço social visite a família, identifique quais são os pontos de conflito e inicia um processo, é quase uma terapia de grupo, é quase uma terapia familiar também.
Agora, me
também a procura, André, é pelo CRAS, é procurar o Centro de Referência da Assistência Social, que ficam nas subprefeituras, não necessariamente dentro do prédio da subprefeitura, mas no território da subprefeitura.
Ok, 10h55, vereador Floriano Pêssaro, conta pra gente aí o que é esse programa Equilíbrio, como funciona?
O Equilíbrio foi uma grande iniciativa da prefeitura, na época em que o André era o secretário de subprefeituras e eu era o secretário de assistência. Nós tínhamos esse nó, né, para desatar, que era o nó da drogadição das crianças em situação de rua. Nós tínhamos que tirar as crianças da Cracolândia, especialmente, primeiramente, para salvá-las. Esse era o nosso intuito. Nós sabíamos que a Cracolândia tinha adultos, crianças. Adultos é um problema mais complicado, mas criança não se justificava. E não era só na Cracolândia, era também no Vale do Anhangabaú, era também na Praça da República, era também na 7 de Abril. Em toda a região central você tinha criança se drogando. Então nós iniciamos esse programa junto com a professora Sandra Chivoleto, que era uma pesquisadora na época, já professora, doutora. Depois se tornou livre docente na universidade, a partir desse trabalho que nós fizemos juntos. E o Instituto de Psiquiatria, doutora Sandra Chivoleto, um trabalho articulado com assistência, com a cultura, com a própria Secretaria do André de Subprefeituras. Utilizamos o Raul Tabajara, então utilizamos como estratégia a cultura, o esporte. As crianças passaram a fazer atividades culturais, atividades esportivas, visitar museus. A Secretaria de Subprefeituras, a Subprefeitura da Sé, criou um programa específico de visitação nos equipamentos culturais do centro. A professora Olga, que trabalhava na subprefeitura da SEP, passou a levar as crianças nesses espaços. Então isso foi mudando a relação do poder público com as crianças. As drogas passaram a ser quase que um segundo plano. A droga passou a ser um tratamento, digamos, médico, químico. E a reestruturação psíquica da criança se deu a partir desse trabalho integrado com todas as secretarias, com muito esforço de várias políticas juntos. Então foi muito, deu muito sucesso.
Muito bem, André Matarazzo.
Então, o que eu acho que a gente precisa mais projetos assim. Eu me lembro que na época foi uma luta implantar o projeto Equilíbrio, porque tem muita resistência, infelizmente, em algumas áreas, mas com o Floriano nós conseguimos implantá-lo e mantê-lo até hoje funcionando e bem. A pergunta é o seguinte: o governo e a sociedade, você acha, Floriano, que estão agindo o suficiente com relação a essa questão, para a questão da valorização da família, para a questão da dependência química dessas ações?
Não.
Você acha que existe hoje?
Eu acho que não. Eu acho que não. Eu aliás, Andréia, nesse sentido, eu ando muito... Eu não digo desanimado, mas eu acho que nós precisamos fazer muito mais. Acho que nós precisamos mobilizar mais a sociedade para esses temas, quebrar os tabus, desmistificar, né? Tirar esses mitos que existem sobre população de rua, sobre criança. E cada vez que eu vejo uma autoridade pública falar, eu vejo o quanto nós somos... Nós, como digo, sociedade, né? Muitas vezes ineptos, frágeis, né? na solução, na resolução dos problemas. Nós temos que ser muito mais rápidos. Eu diria que hoje a drogadição e a questão da saúde mental é uma epidemia. E não é uma epidemia no Brasil, é uma epidemia no mundo. Né? Isso é um caso de saúde pública. E os governos estão se mobilizando. Nós vimos recentemente um documentário que passou aqui nos cinemas de São Paulo, chamado Quebrando o Tabu. Independente do mérito do documentário, que foi onde houve uma participação forte do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Bill Clinton, mas independente do mérito do tema, o que importa é que os governos estão se mobilizando em torno disso. Porque as drogas é um fenômeno global. E destrutivo, altamente destrutivo.
Não, e também chegou no limite, né, vereador?
Limite. Então, acho que nós vamos fazer mais, André, mais mobilização, mais debates públicos, como esse que nós estamos promovendo hoje aqui na Rádio Capital, fazer nos jornais, na televisão, esgotar esse assunto, para que a sociedade possa agir.
Falar as coisas como elas são, né? Porque a gente vê sobre a população de rua, você vê muita gente falando, não, ele é o homem, o morador de rua, ele quer ficar na rua, ninguém quer ficar na rua, certamente ele está lá porque perdeu todas as opções, não consegue
mais existir,
não tem opção, ou está doente. As pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, e a gente, eu acho que precisa, Floriano, despolitizar determinados assuntos. Questão de droga, não se trata de governo A, governo B, se trata de um problema de saúde pública, grave hoje, numa sociedade como a nossa, numa cidade do tamanho de São Paulo e até no interior, eu tenho visto como uma coisa dramática. Então essa questão, faço um apelo aí para o Floriano Pêssego, que ajude também a batalhar nessa questão contra as drogas, no tratamento do dependente químico e no esclarecimento da população.
Muito bem colocado, André Madalena. São 11 horas e 1 minuto, chegamos ao final da entrevista, mas foi muito positiva. Quero agradecer aqui o vereador Floriano Pêssego por ter nos atendido aí. Fique à vontade para as considerações finais.
Eu queria
finais,
só deixar o meu site, porque no meu site eu estou colocando todos os CRAS e CREAS, com endereço, telefone, tudo.
Ótimo.
Tudo é uma fonte de pesquisa. www.floriano45.com.br
com calma para o pessoal anotar lá, vamos lá.
www.floriano45, tudo junto, floriano45.com.br.
Tranquilo, ok. Muito obrigado, vereador Floriano Pêssego. Excelente entrevista, né, André Matarazzo?
Muito boa entrevista, esclarecedora sobre esses assuntos que, para mim, eu vou dizer que essa questão de dependência química, de drogas, hoje é um dos grandes flagelos da nossa cidade, que transtorna as famílias, o Luiz Ribeiro. Isso aí, você tão dependente de químico na família, te cria, te transforma a vida num inferno, em todos os sentidos, pela preocupação com ele e pelo transtorno na vida das pessoas.